sinto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Tempo, tempo, tempo. Tanto tempo trabalhando e muitas vezes ficamos sem tempo e sem dinheiro para aproveitar da nossa aposentadoria. Neste programa estamos debatendo como solicitar a revisão de todo o tempo de contribuição. Estamos conversando com Antônio Floriani, que é advogado e especialista em previdência. Antônio, quem tem direito a pedir a revisão da aposentadoria toda? A gente já comentou sobre isso, né? Existe um intervalo de tempo para essas pessoas, mas vamos reforçar quem tem esse direito. E existe alguma idade mínima? Ali, pelo que você está apontando, quem acabou de se aposentar aqui a partir de 2019 não é tão interessante, né? Mas é interessante a gente pontuar. Existe uma idade mínima para isso? Por exemplo, vale a pena a revisão para quem se aposentou há mais de 10 anos? Quem se aposentou recentemente provavelmente não vai ter muito a receber? Como é que dá para a gente diferenciar isso aí, o que a pessoa tem a receber?
Certo. Então, quem tem direito a buscar a revisão da vida toda? Quem se aposentou a partir de 99 até a reforma da Previdência, até o dia 12/11/2019. Em relação ao segundo questionamento, se existe uma idade mínima, não. A aposentadoria, seja por tempo de contribuição, seja aposentadoria especial ou até mesmo uma aposentadoria por idade, aposentadoria do professor, pode ser revisada por meio da tese da vida toda. A gente pensa até em outros desdobramentos, como, por exemplo, uma pensão por morte poderia ser revisada se aquele benefício que foi o responsável pela sua concessão ele tivesse esse cômputo dos recolhimentos anteriores da ajuda de 94. Então, não há uma idade mínima. Em relação ao segundo, terceiro questionamento, em relação ao prazo de 10 anos. Tá, me aposentei há mais de 10 anos. Então, eu diria assim, que você pode sim buscar a revisão da vida toda, mas aí você vai ter duas circunstâncias que você vai ter que enfrentar. Primeira delas, você vai ter que aguardar o posicionamento do STF, transitado em julgado, para saber se efetivamente essa tese vai ser aprovada. O segundo ponto importante é que você vai ter que tentar afastar a decadência. O INSS entende que os benefícios previdenciários eles são passíveis de serem revistos em até 10 anos da concessão. E então existe uma discussão na justiça falando que os benefícios concedidos há mais de 10 anos não poderiam ser objeto da revisão da vida toda. Em argumento contrário, você indica que a revisão da vida toda está sendo discutida no STF. Ou seja, como que você vai aplicar um prazo decadencial de 10 anos de algo que ainda não houve o trânsito em julgado? E essas discussões são travadas no Poder Judiciário. Basicamente, é isso que nós temos. Quem aposentou, então, entre 99 e 2019, pode buscar esse recálculo no valor do seu benefício previdenciário.
Então, fica claro, né, Antônio, que não é um exemplo, não serve para todo mundo. Vai ter que se olhar caso a caso, né? Porque você pode pensar, você vai ser um professor e se aposentou em 2012, você tem um critério que é a aposentadoria especial. Se você é um trabalhador de outra área e aposentou em 2003, também a fórmula de cálculo é diferente. Então, é caso a caso mesmo. E como você pontuou, a pessoa se aposenta ali em 2005, nós estamos em 2022, teoricamente nessa regra que você comentou, ela estaria perdendo esse direito. Então é caso a caso, a pessoa que tem que buscar seus direitos, mas deve procurar o escritório de advocacia, né, o SENGE, Paraná, o Trindade Arzena, enfim, para que ela possa se informar e ver o perfil para ver se ela tem esse direito.
Exatamente, a gente tem visto isso muito no plantão do Sindicato dos Engenheiros, feito muitos cálculos. Hoje, inclusive, fizemos vários cálculos, alguns com uma diferença boa no valor do benefício, indicando, então, que o caminho está aberto para a revisão da vida toda, em outros casos não vale a pena. Então você tem que efetivamente colocar na ponta do lápis, fazer os cálculos, ver se isso vai ser interessante para você. Pode ter uma diferença substancial, pode ter uma pequena diferença ou pode nem existir. Então tem que ver na matéria previdenciária, você tem que ter essa cautela, esse cuidado em fazer as contas.
E Antônio, quais são os caminhos das pedras para as pessoas? Ou seja, antes de chegar a um escritório de advocacia, ela precisa fazer um cadastro em algum site do governo, e aí a partir desse cadastro ela vai reunir alguns documentos, etc e tal, e só depois disso que ela procura, por exemplo, você, o doutor, para poder fazer essa consulta. E outro detalhe importante, para requerer esse direito aí, é preciso pagar alguma coisa antecipadamente, e para quem? Para o escritório, para o governo, porque a partir do momento que se aprova uma mudança de regra, o que aparece de golpe de gente falou, olha, eu vou revisar a sua aposentadoria, mas antes eu preciso receber 100, 200 reais para consultar os documentos, etc e tal. Então eu gostaria que você esclarecesse esses pontos para a gente.
Ótimo. Caminho das Pedras é você fazer o seu cadastro no meu INSS. Esse é o primeiro passo. Então você tem um portal GOV e dentro do portal GOV o meu INSS. Site para acesso: meu.inss.gov.br. Você vai clicar ali, vai fazer o cadastro e vai fazer então uma senha. Com essa senha, logado no sistema, você tem acesso a todo o seu extrato previdenciário, histórico previdenciário, benefícios que você já requereu, pedidos que estão em aberto no INSS. É muito interessante. Então, se você ainda não fez, por favor, entre nesse site e faça esse cadastro. Feito esse cadastro, você faz o login e daí você vai obter dois documentos lá: a sua carta de concessão e o seu extrato previdenciário, que a gente chama de CNIS, C-N-I-S, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Com esses documentos, nós temos condições de fazer os cálculos para a revisão da vida toda. Não é cobrado honorários para fazer esses cálculos. Você pode entrar em contato com o plantão do Sindicato dos Engenheiros, marcar um horário e nós vamos antecipar aí se você tem ou não direito a buscar a revisão da vida toda. Em relação ao ponto que você destacou ao final, eu entendo também que você tem que ter uma cautela muito grande aí em relação a esse tema. Quando você teve a formação da maioria do STF dando aí aval a essa tese, basicamente, a gente foi inundado com notícias, com vídeos, com compartilhamentos, falando aí de uma nova tese que seria muito interessante, e aparecem daí as propostas. Olha, faça adesão aí a esse nossa associação, pague um valor mensal por mês, e daí você vai ter direito à revisão da vida toda. Você tem que ter aí uma cautela, busque um profissional de sua confiança, veja se você tem direito à revisão da vida toda, faça os cálculos, tendo direito, esse profissional, esse advogado tem que se alertar para os riscos em decorrentes da demanda. Vamos supor que você esteja numa demanda no rito ordinário da Justiça Federal e você não tenha justiça gratuita, você tem que pagar custas, se você perder, você tem que pagar honorários sucumbidos. Então, o tema é interessante, pode impactar positivamente o segurado, mas traz também todas as ponderações do que isso pode ocorrer. Por isso, é extremamente importante você buscar um profissional da sua confiança, você, engenheiro, entre em contato com o plantão do Sindicato dos Engenheiros, que nós fazemos toda essa assessoria na matéria previdenciária.
Notícias do dia.
A prova de vida de aposentados e pensionistas do INSS está sendo feita com cruzamento de dados da base do governo. É o que informou a Agência Brasil no começo de março. Com isso, a pessoa não precisa mais fazer o procedimento presencialmente. As bases de dados para a prova de vida incluem registros de vacinação, consulta no SUS, comprovante de votação, emissão de passaporte, carteira de identidade ou de motorista. Segundo o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, até transações privadas vão servir como prova de vida. Bom, estamos encerrando o nosso programa Sage Play Direito na Tela, mas vamos fazer uma última pergunta para o Dr. Floriano, nosso tempo está se esgotando. Então a gente começou essa conversa aqui falando que houve uma votação, um placar virtual, 6-5, mas agora se está cogitando no STF a revisão dessa decisão para uma votação de forma presencial. Como é que está essa situação, Antônio?
Essa circunstância gerou uma grande surpresa, Manuel. Foi feito um pedido de destaque pelo ministro Nunes Marques, manifestando interesse em rediscutir lá no STF, em uma sessão presencial, esse tema da revisão da vida toda. Fala-se em surpresa, por quê? Porque o próprio ministro Nunes Marques, quando optou por manifestar seu voto nessa revisão da vida toda, não apresentou nenhum óbice ao julgamento virtual. Seguiu este procedimento, todos os ministros apresentaram seus votos. Foi formada a maioria de 6-5 dos 11 ministros que participaram desse julgamento, e agora, no apagar das luzes, acaba sendo feito esse pedido de destaque, que gera muita polêmica a respeito deste procedimento. Por quê? Porque passa-se a cogitar que interesse em buscar a rediscussão dessa matéria é a aposentadoria do ministro agora, recentemente, e o voto do novo indicado pelo presidente da República. Então, Marco Aurélio se aposentou nesse período, ele já havia voltado a respeito da tese de maneira favorável, e agora, quando você vai ter uma sessão presencial, teremos a figura do novo ministro, do André Mendonça, que foi indicado aí pelo presidente da República. Isso gera um ambiente de extrema insegurança.
É uma virada de mesa, né, praticamente, Antônio?
De desrespeito ao colegiado, ao órgão máximo do nosso poder judiciário brasileiro. E isso, então, acaba reacendendo as atenções a respeito do julgamento da revisão da vida toda. Está sendo monitorada essa questão, seja pelas partes envolvidas, seja pelas entidades que estão atuando como amicus curiae. Esse processo está chamando grande atenção e é isso, em resumo, que aconteceu recentemente.
Doutor Floriani, Antônio Floriani, muito obrigado pela sua participação aqui no Sage Play Direito na Tela, nosso episódio 18. Chegamos ao fim. Este programa é um oferecimento do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná. Nossa sede fica em Curitiba, na rua Marechal Deodoro, 630, no 22º andar do Shopping Itália. A entidade ainda tem 7 regionais. Elas ficam em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Sudoeste do Estado. Para saber mais das regionais, acesse senge-pr.org.br/regionais. Este programa foi produzido e apresentado por Manuel Ramires, jornalista da entidade. Contamos com o apoio técnico de Guilherme Silva, também advogado da entidade, e de Márcio Rodrigues, aqui da Rádio Cultura, na mesa de som. Até a próxima e vida longa para todo mundo.
Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos.
Transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.